Muito bom dia, queridos colegas, deputadas e deputados. Vamos começar a nossa reunião ordinária, que hoje é, espero, relativamente breve, começando pelo ponto número 1, que se refere à apreciação e votação da ata da reunião número 48, de 5 de abril de 2023, e pergunto se alguém tem alguma observação a fazer. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passo ao ponto 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. E temos apenas um projeto de resolução do PAN pela justa repartição das receitas dos jogos sociais pertencentes à Santa Casa da Misericórdia, não se encontrando o PAN presente, indiciariamente referiu que pretendia a discussão deste projeto de resolução em comissão. Mas durante a tarde os serviços irão aferir esta questão. Temos agora o ponto 3, relativo à discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP para audição da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Autoridade para as Condições do Trabalho, da Direção-Geral do Emprego, das Relações de Trabalho e do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil sobre a greve dos trabalhadores da EasyJet. Não sei se o senhor deputado Manuel Loff, vice-presidente, já está pronto para apresentar o requerimento. Sendo o caso, tem a palavra.
Muito obrigado, muito bom dia, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Deixa-me só ter a certeza que isto está desligado. Bom, em concreto, os trabalhadores da Companhia de Aviação e EasyJet mobilizaram-se por uma greve, cujas principais reivindicações, como seria de esperar, se prendem com a situação, nomeadamente dos tripulantes de cabine. Em concreto, os trabalhadores alegam não ter da parte da hierarquia da empresa mais do que indiferença face às reivindicações. No que respeita às negociações coletivas do acordo de empresa, as negociações encontram suspensas, encontrando-se estes trabalhadores a aguardar indefinidamente que as mesmas se concluam. Todos temos consciência qual é a natureza da EasyJet no conjunto das companhias designadas, normalmente designadas por low cost. Neste sentido, não sendo possível ignorar que ao longo dos anos os trabalhadores da EasyJet têm sido confrontados com uma falta de resposta das entidades sob tutela do Ministério do Trabalho, quer abrindo a porta a autênticas ilegalidades no setor, nomeadamente permitindo práticas ilegais de companhias de aviação, quer procurando justificar a falta de intervenção e de ações inspectivas, para impedir a violação da lei, naturalmente, nós entendemos que deveríamos requerer com a máxima urgência a presença da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, da Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e da Direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Loff. Alguém quer pronunciar-se, intervir sobre este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP? Sim. Senhora Deputada Rita Borges
Muito
Madeira.
Obrigada, muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendendo as razões que possam estar subjacentes a à apresentação deste requerimento e também àquelas que estarão seguramente subjacentes à tomada de posição por parte dos trabalhadores, entendo, no entanto, que não faz muito sentido, num caso deste específico, chamar aqui a tutela, quer dizer, o Ministério do Trabalho. Porque não, é uma empresa, estamos a falar de uma empresa privada, portanto não nos faz sentido, cada vez que existe uma empresa privada ou os trabalhadores de uma empresa privada que pretendam fazer greve porque não existe acordo de empresa ou porque não conseguem negociar com a entidade patronal, possa-se chamar aqui o Ministério do Trabalho. No entanto, não nos opomos que a Comissão possa ouvir a ACT, a DIGERT, penso que é a ACT e a DIGERT, e o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo.
Portanto, excepcionariam a Ministra do
exatamente.
Trabalho. Os outros grupos parlamentares querem se pronunciar? Senhor Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, os senhores colegas. De uma forma muito breve. Por regra, naturalmente que seria preferível, creio até para, queremos nós até por aquilo que aconteceu nos trabalhos da Comissão, conseguir compreender se de facto existem aqui matérias que levam a que se tenha que ouvir a tutela, não é? Porque, infelizmente, não é propriamente incomum, temos este tipo de situações em empresas privadas que levam a que haja envolvimento e a necessidade de envolvimento do ACT e muitas vezes que a ausência do envolvimento do ACT até leve àquilo que é o agravamento da situação. Se eventualmente houve uma atuação da parte do ACT ou de qualquer outra entidade que está na tutela do Sr. Ministro do Trabalho, que pela sua ausência de atuação ou pela sua conduta tenham levado a que efetivamente os direitos dos trabalhadores tenham sido verdadeiramente afetados, isso é algo que era importante ouvir primeiro da boca dos trabalhadores e do ACT ou da própria DGERT. A não ser que eventualmente o grupo parlamentar do PCP tenha conhecimento de uma atitude que tenha sido, ou pela sua ausência ou pela sua atuação, gravosa no sentido daquilo que são os direitos dos trabalhadores, que estão aqui em discussão com a administração. Portanto, não havendo essa situação, e já agora aqui deixámos a pergunta, estaríamos de acordo com aquilo que foi a apreciação do parlamentar do Partido Socialista, numa primeira fase, para avaliar e para ouvir da boca dos próprios. A não ser que já exista esta informação que possa ser veiculada aqui à Comissão, e nesse caso aí reservaríamos para pronunciar depois de ouvir o Sr. Deputado do PCP. Muito obrigado.
Sr. Deputado Manuel Loff.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu entendo, ou melhor, me considero expectável esta reação, quer do grupo parlamentar do PS, quer do grupo do PSD, e reconheço que é razoável solicitar argumentos para a presença diretamente da Sra. Ministra. Queria, em primeiro lugar, perceber se há alguma objeção relativamente à presença da Inspetora-Geral do ACT. Alguém objetou?
A única coisa que foi objetada pelo grupo parlamentar do PS e do PSD foi a presença, para já, da Sra. Ministra.
Muito bem, porque eu tinha percebido claramente que não havia objeções à DGERT e à direção do Sindicato, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Eu requeiro apenas um par de minutos para poder dar os argumentos que reunimos para solicitar a presença da Sra. Ministra.
Permita-me. Portanto, Sr. Deputado, se eu bem percebi, não se opõe a que a Sra. Ministra seja retirada desta audição.
Eu gostaria apenas que me concedessem 2 minutos para eu poder reunir os argumentos para a presença da Sra. Ministra.
Muito bem. Muito então, se estivessem de acordo, enquanto o Sr. Deputado reúne, passávamos aos outros assuntos que têm a ver, tenho aqui um requerimento só para dar conhecimento do Grupo Parlamentar do Chega, para audição conjunta com caráter de urgência da 9ª e 10ª Comissões, do Sr. Ministro da Saúde e da Sra. Ministra do Trabalho, sobre o colapso das juntas médicas. Portanto, está dado conhecimento e será agendado para a próxima reunião. Outra informação que eu tenho a dar tem a ver com a audição da Sra. Ministra do Trabalho, que está agendada para a próxima quarta-feira, dia 19 de abril, como sabem. No entanto, solicita-nos a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares que estas audições sejam organizadas da seguinte forma: às 9h30, a audição da Sra. Ministra sobre a situação nos lares e às 11h10 a Sra. Ministra sobre o estado dos órgãos sociais e contas da Santa Casa da Misericórdia. Isto no sentido que a Sra. Secretária de Estado da Inclusão possa acompanhar a Sra. Ministra na primeira audição. Portanto, se todos os colegas estiverem de acordo, poderemos dar assentimento a este pedido de horário solicitado pela Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Não havendo oposição, posso considerar fechado o assunto. Uma última informação. A visita à região autónoma dos Açores, que em princípio se vai desenrolar 4 a 8 de junho, tem sido de facto um sucesso. Temos inscritos 32 deputados. A mesa vai estar presente em peso. Do grupo parlamentar do PS vão 15 deputados. Do PSD vão 13 deputados e ainda a deputada da Iniciativa Liberal, Carla Castro. Portanto, seremos uma comitiva de 32 pessoas. Lá vamos torrar o orçamento da comissão, mas deve ser por uma boa causa, seguramente. Portanto, já foi pedida também a autorização ao PAR para esta viagem e foi enviado o programa, não sei se provisório ou se definitivo, e se dir-me-ão, para a respectiva visita de 4 a 8 de junho deste ano. Mais alguma questão? Pronto, sendo o caso, estou a aguardar que o Sr. Deputado Manuel Loff. Vamos fazer agora, então, uma coffee break. Sr. Vice-Presidente e Coordenador Manuel Loff, está pronto para expender os seus argumentos?
Muito obrigado. O argumento principal que gostaríamos de aduzir é o seguinte: em o sindicato, como sabem, a greve foi bastante recente e durante 11 anos houve uma evidente paz social na EasyJet, que foi rompida nos últimos tempos com negociações claramente atribuladas e com demasiadas peripécias na opinião na opinião dos trabalhadores que por isso mesmo fizeram greve. Muito obrigado. Ora bom, e então, aquilo de que claramente os sindicatos se queixam é o facto de várias das denúncias que apresentaram à própria ACT não terem resposta. Não havendo resposta por parte da ACT a denúncias desta natureza, nós entendemos, e nomeadamente algumas delas têm a ver com a extensão por portaria do Ministério do Trabalho de regras ilegais noutros acordos de empresa à EasyJet. E dessa forma, nós entendemos que, não havendo resposta da ACT para determinadas denúncias, nós entendemos que devemos questionar a Ministra do Trabalho ela própria. Muito obrigado.
Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se está convencido, peço desculpa, se está convencido com os argumentos aqui aduzidos pelo Sr. Deputado Manuel Loff.
Obrigada, Sra. Presidente. Mantemos a nossa posição. Entendemos que deve ser primeiro ouvido as outras entidades e depois, caso
e se
o que resultar dessas audições, eventualmente depois podemos ouvir a tutela.
Sr. Deputado Coordenador Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também mantemos a nossa posição, sendo que gostaríamos de sublinhar o seguinte. De acordo com aqui o que foi aqui relatado pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, se efetivamente estamos a falar de uma ausência de atuação, e aqui, enfim, a ausência de resposta não significa imediatamente que seja uma ausência de atuação. Portanto, será fundamental ouvir o ACT e perceber, e o sindicato, e perceber o que aconteceu. Mas, mediante essa auscultação, em sede de audição aqui na Comissão, é evidentemente que aí faremos uma avaliação se, de facto, o ACT deveria ou não ter atuado e se a sua não atuação, considerando que tratasse de uma não atuação neste caso, tem efetivamente levado àquilo que é o prejuízo dos direitos dos trabalhadores, até para eventualmente entender se, e infelizmente não seria um caso novo, se eventualmente o ACT não respondeu por falta de meios humanos e materiais, não seria a primeira exceção que nós teríamos conhecimento que assim se passasse, mas se ouvirmos isso da própria ACT, como infelizmente já ouvimos aqui no Parlamento em algumas ocasiões, eventualmente até será motivo para fazermos uma avaliação que possa até levar a chamar à tutela, para perceber se é possível ou não apatrechar, se me permitem a expressão, as entidades que devem fiscalizar com os meios necessários. Esta é uma de várias dimensões que pode levar e deve levar primeiro à audição prévia do ACT e das outras entidades que aqui são sugeridas por parte do PCP, que da nossa parte tem a anuência, sendo que o Sr. Ministro do Trabalho sugerimos que fique condicionado e não rejeitado, mas condicionado a estas audições prévias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Portanto, segunda, de algum modo, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se a senhora deputada Isabel Pires quer pronunciar.
Sr. Presidente, rapidamente sobre este requerimento. Obviamente o Bloco de Esquerda está em acordo com aquilo que foi a proposta apresentada pelo PCP. Nós conhecemos a situação, enfim, ela tem sido largamente noticiada e, portanto, parece-nos que de facto há aqui uma responsabilidade óbvia também por parte do Governo em responder aos problemas que têm sido identificados e, portanto, como tem sido o hábito ao longo dos vários últimos anos, é perfeitamente natural ouvir ministros ou secretários de Estado, dependendo da situação, já tivemos tudo relativamente a estas situações, aparentemente só agora é que não é esse o hábito e, portanto, da nossa parte mantemos o voto favorável ao requerimento tal como está, sendo que, obviamente, que se o PCP quiser fazer alguma alteração ao mesmo, também estaremos de acordo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Chegamos à conclusão que não tem maioria e que apenas serão chamados as entidades, nomeadamente a ACT, a GERT, o Sindicato Nacional de Pessoal de Voo Civil, e também serão convidados a estar presentes os deputados da Comissão de Economia. Que é esse o pedido, não é, Sr. Deputado? Sim, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
É só um esclarecimento, porque é só para compreender aqui algo, porque se o requerimento for votado na sua totalidade, sem desagregação do Ministério do...
Como?
Sem desagregação da audição da Sra. Ministra do Trabalho, ou se ele, efetivamente... Eu peço desculpa, não me leve mal os colegas. Ou se ele, efetivamente, será desagregado, ou será votado na sua globalidade. Era só para perceber como é que o PCP se aceita ou não esta situação.
Acho que é melhor votarmos desagregadamente as entidades, é mais fácil. Portanto, eu ponho à votação quem vota a favor da audição da ACT. ACT. Muito bem. DGERT. O Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil. Vota tudo a favor. Ministra do Trabalho, apenas o PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, fica assim. Exatamente. Portanto, estas entidades, e atenção que o requerimento do PCP pede uma audição conjunta, chama a atenção, com a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, certo? Sim, Sr. Deputado Manuel Off.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tomo devida nota da abertura. Não ouvi tanto do Partido Socialista, mas apesar de tudo do Partido Social Democrata, de que, ouvindo estas entidades, haja abertura para ouvir, na sequência dessa mesma audição, a senhora Ministra do Trabalho. Eu posso estar há pouco tempo na Assembleia da República, mas sei que é habitual, e justamente a deputada Isabel Pires já o chamou, em situações idênticas a estas, é perfeitamente habitual e é perfeitamente democrático ouvir, no espírito da democracia representativa, ouvir os representantes do Governo sobre questões desta natureza. Muito obrigado.
Primeira palavra ao Sr. Deputado Francisco César, já lhe passo a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, a primeira questão que queria colocar tem a ver mesmo com o teor do requerimento que nós estamos a votar. Nós estamos a votar uma audição conjunta com a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Julgo que eles terão que fazer o mesmo. Ou seja, nós podemos decidir sobre as audições que eles irão fazer.
Pronto, é convidar os deputados. Okay. Convidar os deputados. Acho que é a convite, certo? É conjunta ou convite? Pois, é que justamente é que para ser conjunta tinha que ser requerida também na respectiva Comissão de Economia. Como é que ficamos, Sr. Deputado? Sim, é sempre
Senhora Presidente, pura e simplesmente por desconhecimento do, não lhe vou chamar regimento, do normativo interno da Assembleia da República. A iniciativa parte desta comissão, a expressão que aqui está é da audição conjunta. Se os senhores me dizem que tem que haver uma votação separada na Comissão de Economia, e bom, então nessa altura provavelmente é por convite à Comissão de Economia. Para, não é que eu queira evitar uma votação na Comissão de Economia. O que eu pretendo é agilizar, evidentemente, o requerimento. Se me explicam que para ser conjunta precisa de ser entrar na ordem do dia de outra comissão e isso procedesse a uma outra votação, então nessa altura nós retiramos a expressão audição conjunta, mas com um convite aos deputados, membros da Comissão de Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação.
Assim fica muito mais agilizado, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sr. Presidente, só para terminar, que entretanto
peço desculpa.
Bom, em relação à resposta à pergunta que foi colocada pelo deputado do PCP, naturalmente, se por acaso, no decorrer das audições que forem realizadas, houver factos que justifiquem a vinda da senhora Ministra, com certeza que o partido o fará, como eu tenho feito no passado. E só a propósito daquilo que referiu sobre ser um pedido democrático, naturalmente o pedido que faz tem toda a legitimidade democrática e a nossa posição também tem toda a legitimidade democrática. Muito obrigado.
Senhor Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota muito breve. Nós nunca mencionamos se devia ou não existir esta prática ou se a Sra. Ministra ou qualquer outro Estado de Estado deviam ou não ser chamados a esta comissão sobre este tema em particular ou sobre outros. O que nós colocámos foi à consideração da Comissão uma sugestão sobre aquilo que é a condução deste tema em particular, não excluindo nunca a audição da Sra. Ministra. Colocámos apenas uma sugestão no que diz respeito à condução destes trabalhos e com a audição prévia de outras entidades. Inclusive, antes de nos pronunciarmos de uma forma definitiva sobre esse tema, até perguntámos que temas ou que situações é que eram conhecidas para podermos avaliar. Isto estará muito longe de qualquer outra apreciação daquela que foi feita, que é do PCP, que é do Bloco de Esquerda, que dava a entender que nós rejeitamos a audição de qualquer Estado ou qualquer Ministro, ou qualquer Ministro neste caso, sobre esta matéria. Antes, pelo contrário, continuamos a considerar que é fundamental perceber, inclusive, a atuação da ACT e da DGERT, para perceber se essa atuação é ou não conforme com aquilo que é a sua competência. E não sendo, por qualquer que seja a razão, consideraremos que será muito importante chamar a Sra. Ministra do Trabalho. E sublinhando algo que também aqui dissemos, que se até se vier a confirmar algo que já ouvimos neste Parlamento várias vezes, a parte da boca, por exemplo, do ACT, ainda há bem pouco tempo, quando foi, por exemplo, a questão dos TVDEs e das plataformas, em que disseram que não havia meios para fazer a fiscalização, isso não será com certeza razão para não deixar de voltar a trazer cá o tema, porque a falta de meios, continuando sempre a existir, deveremos chamar à tutela ao Parlamento para poder responder sobre essa falta de ausência de meios. Portanto, está muito longe da consideração que foi feita e, de resto, ela não teve qualquer cabimento na nossa intervenção. Só para deixar isso bastante claro, nós nunca dissemos que não era prática ou que não devia ser prática chamar Secretário de Estado ao Ministro. Não achamos que isso sequer é trazido aqui à coação ou ao tema. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Estamos então esclarecidos. Vamos chamar a ACT de GERT e o Sindicato de Voo, do Pessoal de Voo da Aviação Civil, e no caso de haver matéria de facto suficiente que determine também a audição subsequentemente da Sra. Ministra do Trabalho, então procederemos, de facto, ao pedido para vir esta comissão prestar esclarecimentos. Não havendo mais nada, desejo-lhes uma ótima semana. Querem que eu me despeça com amizade? Até para a semana.